Alexandre Fetter.
Olá, olá, muito bom fim de tarde, amigo ligado e amiga também, ligados na programação da grande rede Atlântida de entretenimento do sul do Brasil para o mundo inteiro. Estamos chegando com o Pretinho Básico das 6 da tarde para desengarrafar o seu fim de tarde aí na sua cidade, no seu trânsito. O Pretinho Básico das 6 da tarde vem para kto.bet.br. Vocês perceberam que já está escurecendo mais tarde? Não sei se vocês perceberam que já está escurecendo mais tarde.
Já tá. Graças a Deus.
Dias atrás, nós estávamos entrando no ar neste mesmo horário e já estava tudo escuro.
É verdade, cara.
Dá bem para notar. Então, daqui a pouquinho a gente vai já ter.
Nós temos o
início,
na Argentina também. Do inverno, o sol ele está numa posição mais distante. E a terra mais inclinada. Isso aí. Aí ele começa a voltar.
Tanto que o pôr do sol ele não é no mesmo lugar todo ano, né? Ele vai andando.
Pode ter a volta do horário de verão, que seria lindaço. Aí a gente estaria o programa com o dia, né?
De verão, é verdade.
Ou seja, já dá pra falar boa tarde agora de novo.
Boa tarde. Ainda é um bom fim de tarde. KTO.bet.br, jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Muito bom fim de tarde, Lelê. Limpa estoque na Automaçul. Inversores a preço de fábrica. Fala aí, Léo Oliveira.
Fala, garotão.
Como é que estamos, hein?
Tranquilo, né, Brad?
Coisa bem boa. Rodóio, postos Rodóio no caminho. Gasolina dura mais no tanque. Economia pra ti. Consciência pro planeta. Quarta-feira, fim de tarde. Neto Fagundes com toda a sua elegância. Aê, meu compadre.
Tudo bem?
Tudo bem? Tudo certinho?
Tudo jóia. Cara, agora há pouco tava aqui com o Rafa fazendo um momento especial, cara.
O que que houve,
cara? É lidar com criança no rádio, cara. Que troço emocionante que é, né? As crianças ligando. Hoje é um dia pra criançada falar conosco.
Ah, tu tá falando do programa que a gente tinha antes aqui, tá?
Pro Rio Grande do Sul aqui, claro.
Joãozinho. Sim, sim, eu sou ouvinte desse programa.
Seja bem-vindo, Joãozinho.
Obrigado, tio Neto.
Fatal Model, respeito, segurança e dignidade somente para maiores de 18 anos. Ele está entre nós. Sua simpatia, seu sorriso, sua energia. A energia da cabeça. Cabeça do meu pau. Fala, Porazinho. Como é que tá,
Porazinho? Agora pra ficar. E aí, galera? Bom final de tarde. Eu só escuto o que me dizem que vocês falam de mim nesse programa.
Coisa boa que a gente fala de ti ainda, né, Porã?
É, isso é bom, né? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Já dizia o Brizola, ídolo da mãe do Ivan.
É verdade.
Falem mal, mas falem de mim, né, cara? Eu escuto que as pessoas dizem, bom, os caras estão te queimando lá no programa.
Não, queimando jamais,
pô. Os caras te amam lá no programa.
Isso, aí sempre.
Pô, os caras estão sentindo tua falta lá no programa.
Isso aí, sempre sentimos,
Porã. Mas na minha frente ninguém fala mal de Glenn ou Porã, cara.
Ah, pouca.
Então te vira aí, então te vira.
Mas do meu lado já falaram.
Mas vou te dar um toque, né, Castelhano? Melhor vira o programa.
Cara, que lance. É, isso aí, Porazinho. Sempre melhor vira.
Como é que vocês estão, velho?
Estamos ótimo, Porazinho. Saudosos de ti. Só a Vero tem tudo pra aumentar as tuas vendas. Seja Vero. Rafael Gomes saiu do estúdio bem na hora que eu ia cumprimentá-lo. Foi em algum lugar, voltou. E aí, Rafael Gomes?
Eu sou o carregador do WhatsApp do Pretinho.
Ah, muito bem. Precisou, tem nas farmácias São João. Utilize o cupom Pretinho10 no site, no aplicativo, para obter 10% de desconto nos produtos da São João, Léo. Léo, não, desculpa,
Ivan?
Ivan.
Olá, boa noite.
Como é que é, Ivan?
Boa noite a todo mundo. Pois já vou ver o Porã.
Né?
Saudade do Porã, tá bonito. Sorriso novo, tá bonito. Que legal que vem aí, né? Que legal, cara.
Sorriso novo.
Isso aí, pô, que legal.
Quebrei um dente na segunda-feira.
Tá bonito.
Tu botou leite, Porã? Tu botou leite nos dentes, Porã?
Não, só boca de Lisboa.
Leite? Tomou leitinho dos dentes?
Não botei leite, não botei nem lente, nem leite.
Tá.
Apenas...
Quer botar?
Quebrou.
Tá bem, Porazinho. Vambora aqui, então, com os...
Destaques, meu irmão!
Vai infartar, cara.
Saudade de Glenn, velho. Pô, o Porã fica fora 4 dias.
Pô,
e aí, meu irmão, tranquilo? Porã, de quem que é aniversário hoje, Porã?
Hoje?
Jimmy Clean, meu irmão.
Arnold Schwarzenegger,
Jimmy Clean. Jimmy Clean, cara. Pô, passei a tarde ouvindo Jimmy Clean.
Reggae na noite. Por isso que tu tá nessa vibe.
Não
aí.
Lembro de nenhuma música, mas passei a tarde ouvindo um Jimmy, meu bom.
Aí tá é bem. Bom, Jimmy Clean.
Jimmy na viola.
Mas, por assim, quem tá de aniversário hoje também é o nosso querido irmãozinho Bart Lopes. Não sei se tu já olha mandou aí. Os parabéns pra ele.
Cabeça, né? O cabeça
é,
de...
É, cinquentinha.
Calu, Alu, na minha época era o Calu Alu.
É, o Presida. Exatamente. Cinquentinha do Presida. Pô, vamos aqui, legal. Ó, os destaques aí, meu irmão. Confie em quem é especialista em segurança. É
boa, gente.
Alarmes Verisur, número 1 na América Latina. Zagonel, as melhores soluções em duchas e torneiras. @ Eletrozagonel nas redes sociais para você conhecer os produtos da nossa parceira Zagonel. A nossa ouvinte aniversariante é a Leandra.
Leandra Prates.
Leandra.
Cara, parece aqueles nomes que tu bota meio fictício no teu telefone, né?
Isso.
Eu não sei como Leandra. É que é isso.
Cara, aqui como é que é isso aí?
Como é que é isso aí, né?
Cara, eu boto a Fabrícia, é a Fabrícia, também bota assim.
O Janaína.
A Diega.
A Neta Fagundes.
A Neta.
O Letícia.
Dá uma conturbada ali no lance, né, cara?
Isso aí, cara.
Leandra Prates, protética de dois irmãos, está fazendo 28 aninhos.
Aí, Porã, já pega com ela.
O que que faz um protético?
Faz próteses.
É prótese, exato.
Pode ser dentária, pode ser outros tipos de próteses.
É, mas muito Leandra, provavelmente seja dentária.
Dentária, beleza.
Chapa.
Faz a chapinha.
Cara, também, cara.
Chapa também, mas outro tipo de prótese, né? Um único dente que, de repente, tu usa como prótese.
É caríssimo, né?
Um bloco.
É, deve ser caro.
É muito caro.
O nego vem entrou no dentista e perguntou pro cara, disse, meu querido, quanto é que é pra arrancar um dente, mano? Aí o cara disse assim, R$1.000. Ele disse assim, R$1.000? Tá louco, meu querido? É, mas é R$1.000, cara. Ele foi, parou um pouquinho, olhou pro cara e disse, e só pra dar uma frouxadinha? Em casa eu termino.
Só pra deixar frouxinho.
Ela deve fazer os aparelhos, os alinhadores invisíveis.
Ah, né? Pode ser também. Tu conhece ela?
Não.
Não.
É toco?
Não, não é.
Ué?
Ela tem alguma ligação, então, com a audiência mais íntima, Gomes?
Não, tem. Sair de férias, não conheço. Tá soltando tudo, por exemplo.
Ele tem a própria dentista dele.
Não, vai sair de férias o Rafa
Gomes. Que, aliás, a dentista do Rafa é casada.
É, mas no dia dos namorados, o garotão abraçou legal e postou a foto, né?
Não, mas ela foi depois, ela foi no stand-up do Pretinho.
Com o marido,
fechou um laço no final, tá? Viu?
Não vi?
Os dois saíram no soco, tipo, separar.
Pelo contrário, não me relaciono mais com pessoas de dois irmãos. Já tive uma namorada lá que tinha dois namorados.
A gente tem que
Eram irmãos, cara.
Mas eu ficava com os melhores dias. Eu era sexta, sábado e domingo. Aí tinha um cara de segunda a quinta.
Então, o corno era o cara.
É, exatamente. Eu era o namorado.
Aí, ó.
Ele era
o namorado. Você já viu? Dá pra se relacionar, né?
Essa é uma discussão, hein?
Quando vocês quiserem, a gente já pode avançar aqui com os destaques.
Com muitos traumas.
O líder, só pelo sinal.
O líder do programa, o Creator, é tu. Tu que define.
Tudo contigo, então é agora, Porazinho. Né? Harvard.
Eu sinto, às vezes.
Analisa objeto no sistema solar como sendo uma suposta sonda alienígena.
Ah, cara, é o que tava faltando. Eu
aquele
gostaria.
Que tá vindo rápido demais?
É esse mesmo.
Ligado,
cara, eu gostaria, porque aí dá uma aliviada nessa coisa, Trump, polarização política, tsunami, dá uma aliviada.
Dá-lhe fácil.
Chega o ZT, velho. Aí todo mundo vai focar no ZT, cara. Eu acho que vai ser a melhor coisa pra humanidade é chegar ao ZT.
Só contigo.
A Universidade de Harvard chamou a atenção para uma sonda. Eles identificaram facilmente no nosso sistema solar uma sonda. Aí eles analisaram e viram que esta sonda, que foi nomeada por eles como a 13 Atlas, foi detectada no último dia, 1º de julho. Que ela fazia movimentos e com uma velocidade muito acima de qualquer sonda já criada no planeta Terra.
Olha aí.
E que era irreal que um equipamento daquela magnitude, tecnologia para ter aquela velocidade e movimentação tenha sido criado na nossa órbita.
Certo.
Que o nosso mundo não teria tecnologia para criar aquilo. Número 2, ele está numa distância muito considerável que outras sondas não conseguem alcançar. Porém, ele tem todas as características de uma sonda.
Qual, por exemplo?
Que não é um asteroide, não é uma lua, não é um exoplaneta, não é um planeta, não é lixo, nada. É uma sonda. É nitidamente uma coisa controlada. É uma coisa que está sendo manipulada. E eles falaram, não, é uma coisa extraterrestre.
Mas e não pode ser uma sonda que se desprendeu e está só rateando porque a órbita movimentou ela e pegou um pouco de vácuo?
Existe essa chance, só que...
Não pode existir a chance da pergunta que ele fez.
A pergunta dele tá correta.
Ela pegou o vácuo e veio.
A questão do vácuo...
Quando tu joga o tijolo do décimo andar de uma casa.
O tijolo... Parece que décimo andar de uma casa, não.
Eu gostei disso que eu
pego os seis furos e joga... Tu não sabe se ele, de fato, vai cair na cabeça do vagabundo que tu quer acertar. Às vezes ele toma um vento, toma uma distância, ele vem. É tipo um gordão descendo uma ladeira.
Não sei se o exemplo é esse.
Permita discordar de ti, mas o vento deve atuar muito pouco sobre um tijolo. Quando ele fala sentido,
ok, mas quem sabe a gente deixa o tijolo pra sonda. A gente volta pra sonda, que o assunto é mais interessante.
Quando tu começou a especificar a tua pergunta, tu começou a errar, tá?
Não. O vácuo.
Tu perguntou: existe a possibilidade desta sonda ser daqui? Existe.
E o vácuo tá vazando, ela tá mais rápida.
E nas 12 páginas do relatório de Harvard, onde eles alertam para a possibilidade de uma sonda alienígena, eles falam: pode ser algo criado na Terra? Pode. Porém, uma sonda, normalmente, ela é lançada de algum lugar.
Ela daqui pra lá.
Exatamente. Obviamente, nenhuma sonda é lançada de Marte pra cá.
Sim.
Ela é daqui pra Marte. É onde ela tá orbitando atualmente. Ela tá perto de Marte.
Cara, não precisa ficar agitado.
Tu tem o ponto de partida dela. Ela deixa um rastro.
Sim.
Né, daqui pra lá. E não se encontrou esse
rastro. Os russos!
Não se tem um...
Isso é os russos! Isso é os russos! Isso é os russos! Isso é a Guerra Fria de novo! Isso é os russos!
Pode ser, Ivan.
A mãe falava.
Pode ser.
Pode ser os russos.
Tua mãe falava que eram os russos.
Isso. Ela gostava deles. Pode ser. Tem que ver isso aí.
Não, o pessoal tá vendo lá em Harvard.
Mas é que independente do país, todo objeto, nave, que é lançado da órbita terrestre, ele tem uma série de protocolos, inclusive na Rússia.
Tá, mas lá é mais diferente, né? Tu sabe como é que eles são.
Apresentar pra todas as outras agências espaciais.
Cara, vocês acham que o pessoal lá de Harvard estudou mais que o Ivan?
É como um avião. Um avião não pode decolar sem deixar um rastro.
Mas quando é que nós vamos saber? Quando é que sai o resultado da pesquisa?
Não tem como saber dela chegando na Terra.
Primeiro de agosto.
Atualmente, a velocidade e a direção que ela está não é em direção à Terra.
Graças a Deus. Quer dizer, que pena.
Ela está orbitando por Marte, Júpiter e Vênus.
Não, tá precisando. Como é que vocês gostariam que fosse a chegada dos extraterrestres na Terra?
Eu gostaria que eles viessem assim, primeiramente preservando a natureza, tocando um reggae e espalhando a paz por esse mundo que a gente
não conseguiu fazer. A paz em forma de quê?
Mas é um extraterrestre, não é o Bob Marley.
A paz em forma de paz. Um extraterrestre, meio com dreadlocks.
Certo.
Né? Uma coisa assim, nessa linha
paz,
pacífica.
Picaretas.
Nessa linha pacífica, entendeu?
Sabe que não dá mais.
Guerra a gente já sabe fazer.
Eu já falei diversas vezes aqui que eu sou um... Eu gosto muito dessas coisas do céu, do espaço.
Ah, sim.
E agora lá na...
Comprou um telescópio.
Lá na fazenda. Lá agora nas férias eu fui naquele parque lá da NASA, que tem o Space Adventure em Canela.
É legal, eu já fui.
Cara, e tem uns lances muito legais lá dentro, assim. Realmente muito legais. E o planetário é demais, assim. Uhum. A gente cresceu com o planetário de Porto Alegre.
Claro, verdade.
Mas, pô, o planetário hoje ele tem uma capacidade técnica muito mais legal. Cara, sim. E aí tu entra num negócio daqueles e aí tu vê assim, nós não somos bosta nenhuma.
Não, somos poeira espacial.
Nós não somos merda. E aí tu fica pensando assim,
somos
e aí eu sempre fico pensando assim, cara, pô, se realmente os caras fora daqui, né, as inteligências são superiores a nós, os caras não vão ter interesse nenhum em vir pra cá, cara. Fazer o quê aqui, cara?
Ah, pesquisa,
não sei. Pesquisar o quê, cara?
Pesquisa, como é que pode a gente ser assim?
Mas eles estão já aqui. Eles já estão aqui.
Eles já estão, né, Ivan?
Eles devem analisar e devem pensar, cara, mas só piora naquele
lugar.
Lá só piora,
não vamos nem mexer que eles se matam.
É, eles vão destruir daqui a pouco.
Eles estão destruindo já.
Nós não vamos convencer eles a mudar.
Entendeu?
Então eu acho que eles ficam pensando, deixa os caras lá.
Ele já tava
sondinha ali pra dar um
susto. Eu imagino um ZT meio rasta, assim, que nem era o
predador. Porra, mas tá fixado nesse troço aí.
Que nem era o predador, só que o cara da paz, entendeu? Não como paz. Predador.
Olhão vermelho.
O ZT...
Não, olho verde.
O ZT...
Saltando na cara.
O ZT já estão no mundo. Eu vi um documentário que mostrava isso.
É mesmo, era um documentário.
Com o Will Smith e o Tommy Lee Jones.
Não, aquele
não, esse era um filme.
Não, é o Mib, Homem de Preto.
Isso é o nome do documentário. Aí eles... eles estavam aí tudo. Então a gente tem que cuidar que os ETs estão na nossa volta há muito tempo. Então eles já pesquisaram isso aí?
Não, tem um documentário, da, eu acho que é da BBC. Qual? De Londres, sobre o ET de Varginha. Tu bota no YouTube. Não,
tem mas você já me acha que é meio cachorro.
Não, não, mas é que aí
tipo,
tu tá.
Tipo ET
Bilu. Mas aí tu vai ver a BBC de Londres falando sobre isso.
Tá, existe essa teoria, né? De que os ETs já estão entre nós.
Há muitos anos.
Em formas de humanos.
Olha o Pelé.
Quem
jogando?
Vocês acham que seria
Pelé,
ET?
Pelé.
Dos que a gente conhece, assim. Quem seria ET?
Bah, o aquele ali do. Não, não dá pra falar.
Não, não dá pra falar. O que fica sentado aqui no meio da redação, eu também acho que ele é ET. Eu também acho. Eu também acho que ele é.
Não, não, não é. Não,
gente,
é,
não.
Não,
o Pelé. Pô,
aquele que faz o. Porra!
Ah, já.
Não dá pra dizer. Que é.
Teve um tempo na tela, né?
Você
saiu.
Sabe quem ele é?
Teve um tempo na tela, depois saiu. O nego velho encontrou o ET lá na fronteira, lá.
E aí?
Aí desceu o ET do disco voador ali, né? Com aquelas anteninhas já brilhando, assim, encontrou o nego velho. O nego velho disse: que é isso aí, meu querido? ZT. ZT, meu querido? Isso aí, ninguém. E essas antenas aí? Essas antenas são pra descobrir as coisas antes. E o nego vai dizer, ah, aqui é diferente, né? Aqui, quando tu tem antena, tu é o último.
Pô, meu compadre. Vamos pro próximo aqui. Pô, esse assunto é muito legal. Esse assunto é fascinante, na verdade. Ah, né? Essas coisas que fogem do nosso conhecimento, assim, mas estão no nosso imaginário. Essas coisas são fascinantes.
Mas eu tô curioso sobre o que tu ia dizer. Tu falou que não podia dizer.
Não, dá.
Fecha o microfone.
Mas o Tim Maia que acreditava, né, em seres intraterrenos, não extraterrenos, intraterrenos, embaixo da terra, no fundo do mar, que eles podem já estar por aí há muito tempo.
O Tim Maia também, ele acreditou na cultura racional. Não,
o Tim Maia
não vale muito.
Volta e meia, eles coisa.
É isso aí que volta e meia exageram nas coisas e causam as erupções dos vulcões, né?
É, pô.
Bom, e tem também o caso, e eu já falei aqui pra vocês, e a gente colocou isso em votação aqui no nosso conselho, porazinho. Tem um grande compositor brasileiro. Um grande compositor brasileiro, uhum. É da nossa terra aqui, que me procurou.
Teddy Correa.
Me procurou. Para falar aqui no Pretinho Básico sobre suas experiências extraterrestres.
Marcelo Gross da Cachorro
Grande.
Um
cara que já foi, inclusive, abduzido, segundo palavras dele.
Ah, isso aí também, os caras também aplicam na mulher, isso aí, né? O cara sai na sexta, volta terça.
Isso é verdade.
Isso é meio cachorro. Se o cara fez uma arte, quer vir aqui na rádio.
O Abdu. Esse cara é conhecido por versar sobre este assunto.
Tem que apresentar esse cara pro jogador do Inter lá.
Discorrer sobre esse assunto.
Eu vou dizer uma coisa assim, ó. Quando a gente não sabe de um assunto, e alguém afirma o assunto, o cara dá uma segurada.
É, porque
eu não sei também até onde ele tá certo.
Ele pode estar totalmente certo. Ou não.
Ou zero certo.
Mas aqui nesta mesa.
Está a pessoa.
Nesta mesa tem uma pessoa. Eu não vou dizer quem. Ele pode ficar à vontade para falar se quiser. Não vou nem olhar para nenhum de vocês. Existe uma pessoa que é testemunha ocular.
É testemunha ocular
de uma aparição.
Quem é a joia?
Vamos para o próximo destaque.
Calma, Sofia.
Estudo comprova que pessoas são mais enganadas por paisagens do que por faces, rostos, feitos pela inteligência artificial.
Nossa, Sofia, olha, concordou. Só.
A Microsoft fez com 15 mil pessoas um teste básico. Ela mostrava imagens verdadeiras e imagens feitas por inteligência artificial. E tu tinha que dizer... Ah, isso é IA, isso é de verdade. Isso é IA, isso é de verdade. Tudo, desde objeto, pessoas, paisagens naturais.
É tipo aquele do bolo. É bolo ou é ferramenta?
É, tipo esse aí mesmo. Só que quem fez foi a Microsoft e descobriu que a taxa de acerto da inteligência artificial média é de 63%.
Ai, cara.
A inteligência artificial já engana 4 em cada 10 seres humanos.
Bah, que loucura.
4 em cada 10 seres humanos acreditam que as imagens feitas por inteligência artificial estão tão realistas que elas parecem uma imagem de verdade.
Tem que ver quem são os 10 seres humanos também, que tu escolheu. Moto gordo, Léo, Rafinha, Menegas, já é 2 a menos. Aí 2 mongolão.
Tem que ver quem são os 10 seres humanos.
Vamos botar 10 quentes pra nós ir. Vamos botar os melhores que nós temos. É que nem seleção.
A taxa de acerto para pessoas, ela aumenta um pouco, ela vai para 65%.
Ah, não, porque eu sou só
uma Quando tu vê um ser humano, é mais fácil de tu ver. Pô, eu acho que isso aí, essa foto é IA. Pode estar muito bem, mas eu acho que ainda é inteligência artificial.
Certo.
Objetos, 62%. Cenários urbanos, 61%. Agora, quando vai para a natureza, já está em 58%. Ela já recria uma paisagem, um cenário natural ali, como se fosse antigamente o plano de fundo do Windows, lembra?
Certo.
Que era um cenário de paisagem, uma planície bonita.
E também cenários reais existentes.
Não.
Cenários reais existentes também.
Isso, todos esses do Windows existem, são de verdade, só que eles são tão bonitos. Só que hoje em dia, a Microsoft já está colocando paisagens de IA. E as pessoas continuam acreditando, porque as fotos antigamente eram tão bonitas que parecem inteligência artificial.
Tipo foto de calendário de venda.
Tipo isso.
Que loucura.
É, o calendário de paisagem, né?
Isso, de venda. Jovem vai à delegacia, um jovem foi a uma delegacia para dar lá um check no seu CPF. Conferir se estava devendo algo para a justiça.
Devendo em popa.
E foi preso.
Porra. Fica quieto, né, cara?
Peraí, cara.
Não, pô, mano, fica quieto.
Onde é isso, Gomes?
Santa Maria.
Santa Maria! Aqui em Santa Maria. Aqui em Santa Maria.
Curiosidade prende, né?
Um jovem de 23 anos foi para a delegacia de polícia de pronto atendimento em Santa Maria.
Prisão devendo.
E aí perguntaram, pô, o que que tá fazendo aqui? Não, eu só vim ver se eu tô devendo alguma coisa aí, porque...
Tava afim de ser preso, hein?
Não, porque... às vezes diz que o cara não sabe, o cara precisa abrir um cadastro, o cara precisa não sei o quê, então eu quero um atestado aí de que eu não
boca
tô devendo
aberto,
nada.
Honesto.
Aí fala, qual é teu nome completo? O nome completo, fulano de tal, teu CPF, teu RG, beleza e tal. Não, pô, olha aqui. Tem um mandado de prisão aqui pra ti.
Toma!
Tu tá preso.
Ah, esteja preso.
E aí ele foi encaminhado à penitenciária estadual de Santa Maria.
Nossa.
Porque ele tinha um mandado de prisão.
Que a joia tinha feito?
Não divulgaram.
Será que era verdade?
Inacreditável, cara.
Não divulgaram homônimo.
Podia ser um homônimo.
Pô, eu tenho um homônimo que não paga pensão. Toda vez que eu viajo de avião, eu tenho que provar que eu não sou esse cara.
Pô, é de verdade. Cara, ainda que bem que eu isso, não cara. Tenho homônimos.
É, tu não tem.
Viu, ó, aquilo que tanto reclamou, né, lá quando tu era criança.
Minha mãe me preservou do homônimo.
Tua mãe te deixou sozinho, na boca do gol.
Eu conheço um cara que ele é brasileiro, inclusive, e toda vez que ele entra toda vez que ele entra nos Estados Unidos, ele vai para a segunda inspeção. Toda vez que ele entra, vai para a salinha, né?
Vai
a chamada
direto,
salinha.
Já vai direto.
Ele mostra o passaporte, o cara olha o passaporte e diz, segunda inspeção para ti, vai lá. E aí uma vez eu caí na segunda inspeção e fui para a salinha com ele. E deu a coincidência de uma segunda vez eu ir para a salinha com ele também. E eu olhei para o cara e disse, porra, velho, é a segunda vez que eu te encontro aqui. E ele falou, cara, toda vez que eu entro eu venho para cá, porque o meu nome é igual, idêntico a um cara que é procurado pela Interpol. Eles têm o mesmo nome. Leandro da Silva Bortolatti é o nome do cara. E aí toda vez que o cara entra nos Estados Unidos, ele fica horas na salinha. Cara,
se eu optasse por usar o meu nome primeiro, meu último nome, eu teria esse problema, com certeza.
Não, mas eles olham
Leandro da Silva.
Mas eles olham o nome completo, Lelê.
Aí tá fudido.
Porque eu sou Rafael Silva e Gomes. Eu tenho um artigo que junta o Silva e o Gomes. E aí é isso que me salva toda vez. Porque tem um Rafael Silva Gomes que não paga pensão.
Puta, cara.
E aí, de tanto que eu fui pego pela Polícia Federal, um dia eu perguntei pro cara, não me leva mal, mas eu sou sempre chamado, o que que eu faço de errado? Aí o cara falou, eu vou te contar porque, inclusive, a última vez fui eu que te atendi também. Tem um homônimo teu que não paga pensão. Então, como teu nome é um pouquinho diferente, tu tá liberado.
E o risco de ser preso também.
Porra. Sim.
Até explicar que fosse
em casa,
não é tomado.
Te buscar em casa, pagar o vale pra todo mundo sendo preso no teu prédio. E não é tu, cara.
Eu já vi isso aí não acontecer naquele programa aeroporto. Tiraram o tiozinho do voo e era homônimo. Aí o tiozinho falou, vocês podem só fazer uma coisa, por favor, os policiais, claro. Vocês podem dizer pro pessoal do avião que eu não tenho nada a ver. Porque imagina, tiraram o cara... levaram ele aí, ó, galera, foi um engano, não parecia...
Eu gosto muito desses programas do aeroporto.
Eu também gosto.
Porque, mostra um outro lado do aeroporto que a gente nunca vê.
As salinhas que a gente não vê e não quer ver.
Tu não vê, mas eles vêm, né?
E eles vêm
oportunidade.
Sabem tudo a teu respeito desde o dia que tu saiu do primeiro destino.
Quando eu voltei de viagem agora, de voo internacional, cara, os cachorros treinados, todos eles, em todas as malas.
Ah, esse por cheiro cima é da Alegrete.
Por cima dali, aí fui preso, paleta de ovelha.
E agora, né, cara, quando tu tá fazendo uma viagem no aeroporto, agora é o rostinho que tu bota ali pra passar, né, o avião internacional.
Isso aí.
É, o rostão.
Não, tá fácil.
6h28, vamos daí, ô meu compadre, uma pra nós.
Uma história bem bonita aqui, ó, esses dias eu tava num posto de gasolina perto do meu trabalho, ouvindo o Pretinho Básico. Eis que perto de mim senta quem? Neto Fagundes.
Olha aí.
Naquele momento eu não quis incomodá-lo, pois ele estava sossegado ali degustando um cafezinho, como se fosse um trago de pura depois da lida.
Mas
decidi então mandar esse e-mail para contar como nossas histórias se cruzam. Eu me chamo Mauro Fagundes Júnior. Sou natural de Itaqui, mas a minha família é de Uruguaiana. Há 3 anos atrás, eu e a minha esposa adotamos um cusquinho. Por amarmos a nossa cultura e a nossa tradição, colocamos o nome dele com muito respeito de Nico. Como ele é da família, se tornou, obviamente, o Nico Fagundes. Ano passado, eu descobri que ia ser pai de um guri, fiquei extremamente empolgado e fiz questão de homenagear com o nome do meu pai e seguir a trilogia da nossa família. Meu filho hoje tem 3 meses de vida e se chama Mauro Fagundes Neto.
Nome de gaiteiro,
ou melhor, né? Neto Fagundes.
Olha aí.
Trocadilhos à parte, fica aqui todo o meu carinho, homenagem e admiração pelo trabalho dessa família tão importante para a cultura do estado e para ti, compadre, que leva a nossa essência por esse Brasil afora. Mas, compadre Neto, já estamos agora de compadre. Se não ficar mal pra ti, passa os pila pra meu fim de semana.
Ah, aí, é.
Só lembrar que os Fagundes vão estar no Bourbon Country agora no dia 14 Opa! De agosto, né? Com o show de Filho pra Pai. Uma homenagem
no
muito
teatro,
carinhosa.
Né?
Teatro
do
Bourbon legal. Country. Uma homenagem pro Bago Fagundes aí, que vai estar conosco e criou essa geração toda aí. Com
vai
muito carinho,
tá.
Uma banda muito legal, um espetáculo emocionante. Tá todo mundo convocado aí, dá pra comprar um ingresso antecipado no Yuhu aí e vamos lá.
Me dá um ingresso?
Uhul. Vou te dar um ingresso.
Mas tu alicata todo mundo, cara.
Mas é que
tu alicata todo mundo. Tu não vai no troço que é o ingresso pra vender, né?
Não, negativo. Aí tu me prejudica.
Eu bato o nome na lista.
Quer o ingresso pra vender, ele não vai.
Eu quero no Reis.
O teu nome na lista aqui pro Atlântida Celebration tá confirmado, tá, Ivan? Já avisei aqui a produção. Tu e mais um. Tu e mais um, tá?
E uma baita
Nando Reis, Armandinho, Di Ferreiro, Das Aranha. Dub Dogs, Isabuzi, Cachorro Grande. 7 atrações, uhu.com, seu ingresso dia 9 de agosto, antes, aqui na Arena Opus. Né?
Baita
então,
Porazinho.
Nosso convidado.
Baita festa, Porazinho.
Mas o Ivan não quer nome na lista, ele falou, ele não gosta, ele acha
não,
que é golpe.
Não.
Ah, eu
não, pra ele é nome na
lista.
Não,
é que daí chega na hora, tranquilo. Ele diz que ele vai te ligar, não tá o nome
não,
na lista,
não,
tem que ligar pro Porã.
O TT Trevisol vai estar lá te esperando.
Ele então, quer, ele quer o ingresso
então.
Físico.
Eu não vou entrar.
Tá bom.
Não vai deixar entrar.
Por quê?
Você não me conhece, nunca me viu.
Não.
Como não, Ivan? Tu é famoso já, cara.
Todo mundo te conhece, cara.
Ah, sou famoso?
É.
Não sou. Deixa eu não me mais, porque eu, se a polícia me parar, eu não tenho homônimo.
Hoje, noite de Copa! É dia de palpitar na KTO, 9:30 da noite, jogão no Beira-Rio. Internacional e Fluminense, o primeiro duelo das oitavas de final da competição nacional, a Copa do Brasil. E se tu curte dar uma brincada, já acessa kto.bet.br, porque as melhores odds já estão lá te esperando. Na KTO, além de te divertir apostando nos teus palpites, tu acumula pontos na Liga do Milhão e no fim do ano pode embolsar até R$1 milhão em dinheiro. Isso! Apostou, pontuou e ainda pode ficar milionário. Então te adianta, cria tua conta, faz teu palpite e chama a turma pra torcer, ou no caso dos gremistas, na noite de hoje, dá aquela secada amiga. Segue no Insta, @KTO_Brasil. Lelê, eu queria te ouvir até um pouquinho sobre o que que tu fez hoje na KTO pro jogo de hoje do Inter, Lelê?
Cara, tu sabe que eu sou meio restritivo com ir no meu time, né? Na KTO,
sim.
Eu separo as coisas.
Sim, mas é que hoje tu tá com sangue nos olhos.
Ontem,
né,
por exemplo, eu fiz uma fezinha no Grêmio.
É.
E me dei bem. Hoje eu fiz aqui uma duplinha Cruzeiro e Bahia ganhando em casa, né?
Uhum.
A maior de 1,52. É uma boa, os dois juntos, são favoritos. O Inter também é uma boa hoje. Aliás, ontem, sabe o que aconteceu, cara? Faltou um cartão amarelo pro Kahneman pra eu bater uma odd 109. Eu tinha botado 5, ia virar 545.
Numa noitezinha
amarelo
em casa
do
vendo TV.
O cartão amarelo
uma
do Kahneman.
Uma noitezinha em casa vendo o time
que
do
tem
o co-irmão.
Natural, né? Que
leva
tem todo jogo, né, cara?
O Kahneman
pois
se concentrou. Pai,
eu ganhei o cartão do Marinho ontem. Eu apostei que o Marinho ia ganhar. Ele foi substituído, eu perdi. Aí ele no banco de reserva brigou com o árbitro e tomou um cartão.
Mas eu vou nessa duplinha aqui hoje, tá? Bahia e Cruzeiro. E do Internacional, tá. Eu vou deixar quieto.
Vai deixar quieto?
Tá bom. Vou pro estádio gritar.
Tá bem, Lelê. Tá ótimo. Então vai agasalhadinho, vai estar frio, né, Lelê? Agora nesse momento, já tá 14, mas vai a 4,
quase. Vou pegar meu casaco.
Vamos incentivar, né, cara? Quem tá indo pro Beira-Rio lá, vá pra incentivar.
É, mas óbvio. Não, hoje é dia de fazer... Cara, hoje é dia de fazer festa no Beira-Rio.
Não, hoje tá bem.
Não na chalaça que vamos ganhar, né? Mas é empurrar o time, empurrar o time. Empurrar o time, assim como ontem na Arena. Quanto tinha? 40 mil na Arena ontem empurrando o Grêmio.
18. Que horas é o jogo do Inter?
9:30, porra.
Ah, boa, vou estar dormindo.
E não, 9:30 tarde.
Tá dormindo 9:30, porra?
Durmo 10:30.
Ah, dá pra pegar o primeiro tempo, então.
No dá peixe, outro
tem
gato.
Corinthians e Palmeiras no mesmo horário também, porra.
Ah, pode é uma ver. Boa. É,
bota uma boa pra nós aí, porra, então. O que que tu trazes?
Fala aí, rapaziada. Tudo 100%. Eu me chamo Rodrigo de Andrade.
Opa,
de
Rodrigo.
De Farroupilha, Rio Grande do Sul. Tenho 31 anos e sou ouvinte assíduo do Pretinho desde meados de 2009. Ou seja, vivi mais tempo acompanhando o programa do que sem ouvir o programa.
É verdade.
Nesse fim de semana, eu tava numa festa de aniversário com a minha namorada, quando ela ousou discordar de algo que eu havia dito, algo que, convenhamos, acontece com frequência. No entanto, dessa vez eu tinha uma resposta à altura e soltei com um sorriso:
quer uma facada? Quer uma facada? É uma facada!
Imediatamente todos ao redor lançaram olhares surpresos. Imagina o cara no meio da... Mas como ninguém chamou a polícia, presumo que tenham entendido que não se tratava de algo literal. Um abraço a todos do PB Vida Longa e aviso o Sandro. Sandrinho, acabou o shampoo lá na tua casa.
Ó, estamos falando há um tempo já.
O Andrade falou aqui.
É que eu uso condicionador.
Ah, Sandrinho, por falar nisso, cara, tem um e-mail aqui que chega pra ti, que bom que tu apareceu.
Pra mim, obrigado, tudo bem, Alexandre?
Tudo bom, querido. Saudade do Rafa Gomes, escreve aqui o Jefferson de Itajaí.
Eu ainda nem saí de férias.
Tu vai entender. Tempos atrás enviei um e-mail comparando os pretinhos de hoje com os do passado e lembro de ter comparado o Rafa Lima... O Rafa Gomes ao lendário... Magro Lima.
Lendário.
Mas, pô, não é porque o Magro Lima foi pro céu que o gordinho número 2 precisava ir também. Porque agora é o Sandrinho quem aparece no Pretinho Básico.
É verdade.
A cada 3 frases do Rafael Gomes, por favor, reparem. Ele escorrega na voz.
Não só na voz, né? Não só na voz
o tempo todo.
Eu invadi o corpo dele. Eu tomei conta.
Ele escorrega na voz o tempo todo.
Eu escorrego,
vai
velho. Eu
vai voltar cabeludo, tu vai ver. Vai voltar de batom, vai voltar.
Não, batom eu não uso, recheca a minha boca.
Vida longa ao Pretinho e ao Sandrinho, que é um baita personagem. Nem é mais personagem, cara.
Não, esse é um dos poucos personagens mesmo. Que é vida real.
É,
né?
É ele mesmo.
O personagem é o Rafael Gomes.
O Sandrinho tem um personagem.
O Rafael Gomes.
Eu gostei dessa.
Fez uma filha.
Eu gostei. Gostou?
Vocês já viram o perfil, cara? Vocês já viram o perfil do cara? O cara.
Pesadinha dele.
Eu, Sandrinho, vocês viram o perfil de um cara que ele vem correndo de longe? A câmera tá parada aqui e ele vem correndo lá de longe. E ele é um cara com cabeludo, barbudo, e ele vem vestido de mulher e geralmente salto alto. E ele vem correndo na direção do telefone.
Na câmera.
Chega na câmera e fala: Mucreia! Sai correndo. Aí na outra vez ele vem correndo para. Amanhã tu trabalha, eu não. Aí lembrei de ti, Sandrinha, muito parecido.
Então, Miguel, eu lembro sempre de ti também.
Quando?
Ah, todas as noites.
Tu lembra no... Em qual lugar específico da tua casa tu lembra do Petra?
Eu na cozinha.
Na cozinha? Por que na cozinha?
Na cozinha, olha. Porque eu tô cozinhando, ouvindo reprise. Aí eu escuto a tua voz e eu sinto saudade.
Ô, Sandrinho, é verdade que a tua pia lá tá com problema e tu precisa de um encanador?
Preciso de um encanador. Preciso arrumar o meu reparo.
Tu conhece alguém que faça isso ou não?
Não, pera aí um pouquinho. Qual reparo?
O reparo do registro.
Do registro.
O banho também tá ruim.
Tá vazado, a torneira não tá fechando. Sei fazer. Eu que troco os reparos lá em casa.
Tá com um pingolão.
Tu ouviu? Ele troca.
É mesmo.
Quer que eu vá lá trocar pra ti?
Pode ir lá em casa?
Posso.
Amanhã.
Que horas tu não tá lá?
Não, a partir das 7 eu tô de férias, então o tempo todo.
Não, mas daí então.
À tua disposição.
Eu não vou querer.
Por favor. Vai lá ver o pingolão na casa dele.
Não, chama um profissional.
vou querer.
Vai querer
me engambelar.
Eu preciso de ajuda pra tomar banho.
Vai querer me enrolar, não vou querer.
Meu chuveiro tá vazio.
Não, para com isso.
Tá valendo.
Para com isso.
É de verdade.
Lelê, vem, Lelê, me salva, Lelê. Pelo amor de Deus.
Eu consegui imaginar essa cena.
Ah, que cena dantesca. E o Peter tem um perfil de ator pornô dos anos 80, daquele filme, né? Do encanador, chega com a caixa de pegamento.
Macacão vazado, assim, né? E pá. Onde é que é o problema, Sandro?
E aí vai entrando, né? E tal. Eu acho que foi uma boa.
Mas é, mas.
Fazer esse sketch já.
E tem um outro ator também que deixou um bigode comprido, que é o Rafinha, né? Que eu falei pra ele, cara, esse teu bigode comprido, ele falou, ficou Ron legal, Jeremy. Né? Aí eu falei, cara, tu parece um ator
igual
o
Ron Jeremy, exatamente. Ron Jeremy.
Ficou legal, velho.
Ron Jeremy careca. Cara. Agora que ele tá mais gordinho, ele vai voltar igual o Ron Jeremy.
Ah,
é,
ele tá firmando no Rondelli, né? Ele tá firmando legal. Ele firmou no Carbo legal. Ele fala de mim, mas férias...
Vamos ver, Lelê! Me chamo Reginaldo.
Reginaldo Leme.
Morava em Candiota e hoje moro na Inglaterra.
Olha, olha aí, Reginaldo, hein?
Trocou diferente.
Caraca.
Meu Deus,
a respeito do que foi falado sobre o valor da CNH no Brasil. Falamos ontem aqui. Vocês são nego velho, então com certeza já ouviram aquela frase, praticamente um xingamento quando o cara faz uma cagada no trânsito e alguém fala: ei, tirou a carteira pelo correio?
Comprou a carteira?
Aqui entendi a origem da frase. Na Inglaterra, as pessoas tiram sua primeira habilitação pelo correio. Você vai na agência e pega um formulário que custa 36 libras, preenche e envia uma foto. Eles irão te mandar em casa sem nenhum custo, só isso. Mas existem algumas regras. Quando você está dirigindo, usando a primeira habilitação, você é obrigado a usar um L, learning, ou aprendiz. Esse L vende em qualquer lugar e custa uma libra. Ele deve ser colado dos lados, na frente e atrás do veículo.
Que demais, hein?
Importante, você só pode dirigir carros acompanhados de alguém que já tenha a CNH definitiva. Você tem que ter um seguro que é feito no seu nome, obrigatório para todas as categorias de motorista em UK, que é...
Reino Unido. Sabe por que os irmãos siameses foram para Londres?
Como?
Sabia que eles foram, os irmãos siameses foram para Londres?
O que eles foram fazer lá?
O outro poder dirigir. A piada é mais velha que
eu... boa piada.
É
boa piada, cara.
Custará em torno de 100 dinheiros por mês. Motorista com mais de 5 anos de CNH definitiva paga em torno de 30 dinheiros por mês para um seguro completo. Sua primeira CNH tem validade de 2 anos e pode ser renovada sem custo por mais 2 anos. Com essa CNH, você pode dirigir até motos de 125 cilindradas sozinho. Após isso, você tem que tirar a definitiva. Aí com o custo de 30 libras, que é o preço do agendamento do teste. Imagina. E da prova prática.
Quanto que deu tudo? Quanto que deu tudo?
Não, é que são etapas, né?
Sim, até ele não ter a definitiva.
200
libras.
Não, 36 libras. É, 36 um libras, mais 100, mais 30. Enfim, tá, tenho 45 anos e posso dizer que é gritante a diferença de comportamento dos motoristas na Inglaterra e no Brasil. A prova se concentra mais em questões para avaliar se você é um motorista cauteloso do que se você é um bom motorista. Tô há 7 anos aqui, nunca vi um acidente fatal e nunca vi um carro completamente destruído por um acidente.
Ele
via
aqui na Palhoça.
Como os que vemos diariamente em nosso país. Os custos podem estar relacionados...
Um acidente fatal.
Os custos podem estar relacionados justamente a quantidade de acidentes. Mas em nada justifica o roubo que é tirar uma CNH no Brasil. Vida longa ao PB e um grande abraço. E agradecimento a vocês por tantas e tantas histórias. Um abraço agora de férias na Bahia, porque eu mereço. Um beijo do papai pro Rian, 3 anos, o João de 14, o Francisco de 16. Papai ama vocês.
Olha só, cara.
Corroborando o que ele disse... O que, Porã?
Não, porque eu achei engraçado, é mais ou menos a idade dos meus filhos.
E os nomes, né?
Tem o Francisco também, né?
No ano passado, quando
cara,
eu estive
como
lá...
Como tá o Rian, cara? Tá bem?
Eu estive estudando na Inglaterra e eu fui passar um final de semana na praia de Brighton. Por uma estrada bem parecida, assim, com a freeway, no sentido de ter 3, 4 pistas largas. E eu tava na van indo, assim, do lado esquerdo. A van tava lentamente pela pista bem na direita.
Tu ia bebendo e fumando?
Não, pior que não, pô. Eu tava só curtindo mesmo os fonezinhos de ouvido, mas é que me chamou a atenção isso, cara. Não tem os caras pisando a fu que nem tem na freeway, que volta e meia, claro, passava um carro mais, sabe, um carrão, assim.
Tipo o carro do Alexandre.
Isso, passava, assim, sabe?
A nave.
Mas não era, assim, a 200 por hora.
E sabe? Atrás o Rafinha ligando pra ele.
O resto, cara, todo mundo,
ao
assim...
Ao contrário, querido.
As outras 3 pistas, todo mundo andando na mesma velocidade.
Sim. sabe, tranquilo, assim, não tinha um desespero, assim.
É, eu acho que é questão de cultura mesmo.
É cultura, total. Cultura. Total cultura.
Na Itália já é diferente, na Alemanha já é diferente.
Ah, mas o trânsito mais caótico que eu já vi
é as autobans, né? Aquelas
Peru,
que é pra tu andar em algumas pistas muito rápido. Tipo a freeway, né? É pra dali.
O trânsito no Peru, em Lima, na capital, é surreal.
O do juiz também.
Não tem semáforo, não tem preferencial, não tem... É tudo misturado, é bizarro.
Ah, lá tem aqueles vídeos que todo mundo fica passando pra tudo que é lado e
anda, aquilo e anda lá é no Paquistão.
Isso.
Aqui os caras não sabem usar uma rotatória, né, cara? Como é difícil o pessoal aprender a usar uma rotatória, né?
E como é que todo mundo da rotatória acha que tá todo mundo na preferencial.
É, não.
Só que não, só tá na preferencial quem já tá dentro da rotatória. Isso.
Então, mas como é que tu sabe que tu tem que entrar na rotatória?
Quando se tu tem um espaço seguro para ti e para o outro.
É importante.
Tu dirige, Ivan?
O quê?
Tu dirige?
Carro não.
O que que tu dirige?
Carro não.
Moto?
Moto e carroça.
Moto nem
porque
tanto.
Porque tu puxa a carroça?
Ah, chega na cena da outra parte, agora eu falei de me chamar de burro. Você é um pouquinho ali. Eu não queria, eu não costumo bater em homem de camisa. Mas vou ter que abrir uma exceção. Eu não bato em
homem de camisa. Vai brigar com o Dadão? Não vai brigar com o Dadão?
Para, rapaz. Calma, calma.
Eu não bato em viado, velho. Eu vou ter que bater homem.
Vai brigar com
o Dadão? Pelo bom facada, rapaz.
Vai brigar com o Napoleão?
Ele tá sem o casaquinho do Napoleão, doutora.
Calma, Ivan, não te altera, Ivan. Cara, ai, pensa bom, agora, cara. Muita paz agora.
Eu não te chamei de burro. Eu quis dizer.
Chamou de quem, então?
Forte como cavalo. Um cavalo a ponto de puxar uma carroça.
Ó. Cavalo também eu sou um pouquinho.
Ah, então.
Parece um cavalo.
Acabou.
Forte como um cavalo.
Forte como um cavalo.
É, eu pego na crina dele.
Quantos cavalos de potência?
Meio cavalo.
Meio cavalo de potência. Meio cavalo,
meio burro. Tem a carroça com o meu... O meu burrinho, o Stallone.
Ah, tu tem um burrinho?
Tem um Stallone, um cavalinho.
Quer dizer que tu usa um burro pra puxar a carroça. Não, eu sou contra.
Perdão. Não falei burro, falei cavalo.
Não, tu falou
também burro. Também sou contra.
Ah, a carroça...
Não pode mais ter carroça
não
aqui.
Não pode mais puxar a carroça, cavalo.
Não pode.
Tem que avisar a pessoa, então. Não pode, velho. Vai na voz da arena lá pra tu ver.
Como é que é o nome do teu cavalo?
Stallone.
Boa.
Ele usa um chapeuzinho igual o Falcão. Aí quando ele quer, eu quero que ele corra mais rápido, ele vira pra trás.
pra aba não ficar trabalhando.
Stallone Horse. Meu cavalo.
Stallone Horse.
Stallone, meu cavalo.
15 para 7.
Ai, tô sem
ar. Tem mais uma aí, compadre?
Certo dia, toda a população reunida numa cidadezinha do interior pra acompanhar o quê? A final do Municipal de Cancha Reta de Carreira,
meu filho. Falando
em cavalo aí, ó. Falando em cavalo. Mais de 10 cavalos do mais alto pedigree da cidade para participar. Corrida seria transmitida via rádio. Um efeito único. A cidade inteira parou para acompanhar. Gente de toda a região chegando, acompanhando a corrida de perto, porque as baias ficavam ali no meio da cidade. Porém, eis que o locutor principal do evento teve um imprevisto e chamaram quem pra narrar?
Quem?
Nego velho.
Nego velho. Estou à sua inteira disposição. Claro, nego velho meio perdido, porque tava ali por perto só passeando. Nunca tinha narrado nenhuma corrida de cancha reta. Ficou ali no palanque, bem no centro da pista e já começa a ver a movimentação. Quando deu a movimentação, já começa a pegar o microfone. Boa tarde, meus queridos. Estamos aqui nessa tarde lúgubre, prestigiando o evento. E agora, pelo jeito, já vamos começar a carreira ali, pelo jeito, né, meu querido? Vamos lá, atenção. Pá! Ouviu aquele tiro já? Já vieram os cavalos. E ele começa a narrar. E se largaram, meu. Se vieram, olha lá, se vieram, passaram, se foram e chegaram! Até hoje ninguém sabe quem ganhou.
Ai, cara. Pô, me lembrei do Davi Coimbra agora, que ele usava essa aí. Cê foi.
Era a poesia que ele declamava.
Isso, cara, o pior foi. É que falando isso aí, né? Eu não sei, nunca ouvi uma transmissão de corrida de cancha reta. Turf. Mas, cara, corrida de turf.
Pô, o locutor parecia que tava em duas ainda, vezes dois no
cara,
WhatsApp.
Aquilo ali é uma arte, cara.
Impressionante. O Gustavo Maiago narrava turf, narrava muito bem. Eu vi esses tempos ali na rua, velho.
É difícil.
No aniversário,
cara,
do Jockey.
A única coisa que dava pra ouvir é cruzam o disco final.
Vocês lembram? Eu acho que foi nos anos 90 que o narrador do Jockey Clube do Rio de Janeiro, sem querer,
ele bateu o recorde de velocidade de
palavras. Quantas palavras
por isso. Minuto? Não sei se foi sem querer, enfim, mas eu lembro que foi um troço assim... Como assim?
Aconteceu? Não, desafiaram ele.
Ah, foi?
Uhum. Tu lembra foi? Quantas palavras? Porque eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista que o Osmar Santos falava mais de 200 por minuto, às vezes, narrando o jogo.
Caramba. Sim, não, porque absurda, o narrador, assim, né, com a velocidade, só que
no futebol,
é que a velocidade do curso era absurda.
Mas sim, tu vê, cara.
Tu vê que é um dom, perfeita, né?
Tu vê que é um dom, cara, que o Tom Cavalcante fazia o personagem aquele do
João
Canabrava, que ele ficava narrando uma partida de futebol aleatória, assim, né? E, cara, a rapidez que ele narrava, cara. Uhum. Era impressionante o número de palavras. Porque é difícil dizer aquilo ali naquela velocidade.
Então, cérebro rápido. Acho que é o recorde mundial é do Reino Unido, é do Steve Woodmore, que ele era vendedor de eletrodomésticos e falava muito rápido. Ele falou 637 palavras por minuto.
Quando isso?
Em 1990.
Caramba.
Eu falo 638 palavras por minuto. Coisa. Vamos marcar, então. Vamos lá, então. Quer que eu fale?
Vamos lá. Pode. Valendo!
638 palavras por minuto!
Feito!
Forte Atacadista no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Aqui é mais barato. Unifique. Planos de celular e internet fibra. Unifique.com.br. Acesse e assine agora mesmo. E o teu 99 em segundos ou mais descontos pra ti. Tá na hora dos classificados do Pretinho. Pô, infelizmente tiraram a página aqui do Pretinho.
Ah, meu querido. É gaglá.
Não fui eu.
É gaglá.
Não fui eu.
É gaglá.
Boa, faz ao vivo aí, Ivan.
É gaglá. É gaglá. É gaglá. Classificados do Pretinho.
É gaglá. Classificados do Pretinho.
Vamos de novo.
O que veio aí, Gomes?
Buenas, queridos pretinhos, tudo bem com vocês? Resolvi aderir à filosofia da Rodaica. Nada de moto pra ti, Fetter. E o boy decidiu, entre aspas, vender a moto dele. Então tô mandando esse e-mail pra vocês poderem nos ajudar. Segue as especificações.
Pai, eu imagino, cara, a dor no coração desse magrão, cara.
É um chute nos ovos, né?
Vende-se uma Triumph, modelo Tiger 800 XCA. Moto confortável, inclusive, para viagens longas. Ano 2017-18, da cor verde escura, combustível gasolina, câmbio manual e 45 mil quilômetros rodados. Adicionais, chave cópia, Lelê, manual do proprietário, nota fiscal, alforges, bolsas e baús.
Ao quê?
Alforges.
Cinzeiro.
Não, é o que compra. Cinzeiro. O que compra no Uruguai, aquele doce, uma delícia.
Aquele baú. Alfajores.
Pra levar, é verdade.
Alforges é aquele baú que vai do lado ali, ó.
Pra levar.
Bagageiro, bagageiro lateral.
É, bagageiro lateral.
Mala de garupa.
Bagageiro eu gosto. Pra levar todas as tralhas da linda quando for viajar. Bolha, freio a disco, manoplas aquecidas pra não ficar com as mãos frias.
Dependendo se ele vai estar de moto num lugar muito frio.
Que nave. Bancos com aquecimento.
Aí,
pra não ficar com o bumbum frio, Sandrinho.
Dá pra ir lá pra Terra do Fogo lá com essa moto aí.
Partida elétrica, ABS, piloto automático e 3 modos de pilotagem. Valor: R$56 mil.
Quê?
A moto tá em Nova Petrópolis.
R$56 mil.
Mas podemos negociar a entrega.
Cara, é só poder, né, cara?
E quem vier vai vir com o bumbum aquecido. E-mail para contato é...
De ônibus?
Vendo moto grande no pb@gmail.com.
Moto grande mesmo.
Ele aceita moto que gela o bumbum.
Não, acho que ele não quer mais moto, porque a mulher dele mandou ele vender, né?
Vendo moto grande no pb@gmail.com.
É aquilo que falou,
obrigada!
O Pretinho Básico, Aline, volta mandou um beijo. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Ó, 6:58, tamo de volta com o Pretinho, mais uma rebinha de Pretinho nesse fim de tarde de quarta-feira. Tá esfriando de novo, caindo a temperatura, hein?
Ah, tá frio. Ah, tem que se aquecer,
tá,
né?
Tá tenso.
Como é que tá aí, Porã?
Meia garradinha.
Congelou.
Congelou.
Porã congelou.
Tem que te quebrar mesmo.
Ó, informação.
Ah,
você que está pensando em ir, ou está se deslocando para o Beira-Rio agora, está muito frio, mano.
Leva um casaquinho, né?
Mais do que um casaquinho, se possível.
Bota uma blusinha. Tudo no jogo,
mais,
né?
Que e dá tempo, tá? Se tá na dúvida aí, vamos lá. É Inter...
Pô, tem que ir. Hoje é dia de
Inter, trago e caminhonete.
Tá louco.
Vocês vamos aqui com
Eu vou com 3 amigos.
A eleição do... Com quem tu vai?
Eu vou com 3 amigos numa caminhonete V6. Estamos esperando ali embaixo.
Não pegou?
Não,
eu peguei, eu só queria que tu dissesse quem são os amigos.
Pedro Ernesto Zenardin já me mandou mensagem, tá me esperando.
Olha aí, vai estar na jornada. jornada da Gaúcha, né?
Isso, vou fazer torcida.
Deve estar nos ouvindo.
Começou,
lá, um abraço,
né? Começou.
Pedro.
Bem possível, bem possível.
É assim. Frute Feita de Brasil, feita para quem sabe escolher o melhor açaí. Turbo Moto, o maior estoque de motos de Porto Alegre, colocando a eleição do craque do episódio. Neto Fagundes, por favor, faça as honras.
Cara, eu acho que tem, teremos várias pessoas para votar hoje, mas
temos seis. Agora saiu cinco.
Comportamento do Ivan, acho que hoje foi forte, né? Ele merece.
Mesmo com aquela ameaça de agressão.
Boa, né?
Mas ameaçou, tá ameaça de agressão.
Não, mas vem numa fase antes, boa.
Mas quando eu sou ofendido, o mínimo é reagir.
Não, não foi, não, não mexe, não mexe. Já votei em ti, cara. Não mexe, não mexe. Tá. Deu. Ivan.
Vou votar no Neto.
Tá, sério?
É, pô,
era... Só porque ele votou em ti?
Não, meu, as piadas me fizeram rir.
Óbvio.
Olha a função de uma piada.
Fazer a pessoa rir.
O que que ele conseguiu?
Conseguiu fazer rir.
Objetivo concluído.
Então tá bem.
Valeu, Ivan. Muito bom argumento. Muito bom argumento.
Não, não. Tu vota em quem tu quiser. Não precisa votar em mim.
Tu tem R$12.
Vai comprar. Quer que eu te dê R$12? Quer que eu compre
o meu voto? É meu voto é totalmente vendável. Tranquilo, se tu quiser R$100, eu voto.
Não, mas tu não tá
com zero escrúpulos.
Ele tá dizendo que eu comprei o voto dele.
Não, o Neto me deu um ingresso pro dia 14.
Linguiça do Diego Braia. Não, tu já deu teu voto pro Neto Fagundes. Lelê, vai quem, Lelê? Vamos ver.
Ah, cara, eu vou... É raro, mas acontece. Eu repeti o voto da Uma, que eu gostei muito dos destaques hoje, principalmente o da sonda. Certo, é um assunto que me pega, certo, né? Ah. Aí leva meu claro. Voto. Meu voto.
Tá bem.
Quê?
Papo de louco. É que esse papo de sonda aí, o cara purinho não tem graça. Vou tomando uma coisinha, aí o cara começa a ver. Aí o cara acha o ZT.
Um voto pra cada um, né? Um voto pra cada um. Voto pro Neto, voto pro... Só o Lelê não tem voto aí.
Vota no Rafão.
Eu e o Lelê não tem voto.
Vota no Rafão, que aí tu fica tudo certo.
Não, já votei no Rafão, dei o título pra ele no da Uma.
Eu também?
É que hoje
eu ainda não votei.
Tá em dúvida, hein?
É medo, não votou.
Em mim não votou.
Desculpa, vai votar em quem?
Eu voto no Ivan, que ameaçou bater no viado velho.
É verdade.
Abriu uma exceção.
Ele abriu uma exceção.
Ele abriu um precedente.
Uma exceção pra bater viado velho.
Tirou o casaco e disse: eu vou bater no velho viado.
Nunca bati em velho viado.
Negativo.
Não, é velho viado, é viado velho.
Viado velho.
Tem uma diferença abissal entre viado velho e velho viado.
Cara, posso chamar o grande encontro que nós vamos ter lá em Passo Fundo
por
nesse final
favor,
de semana.
Por favor, né, Neto Fagundes?
Final de semana, sábado, agora a gente está com um grande encontro cheio de artistas conhecidos, reconhecidos, cantoras e cantores do Rio Grande do Sul, no grande encontro, no Gran Palazzo, a partir das 4 da tarde, lá na querida Passo Fundo, um lugar
aqui,
maravilhoso.
Né?
Aqui em Passo Fundo, que é uma terra que prestigia demais o Pretinho, é impressionante.
Demais, demais.
Então mandar um abraço.
Audiência absurda.
Caetano dos Anjos, que é o cara que comanda toda essa jogada junto conosco aí. Vamos estar no sabadão lá. E agradecer ao Papai do Céu que o meu mano Ernesto Fagundes saiu finalmente da porcaria do hospital. Porcaria no sentido de estar
hospitalizado.
Porque o Ernesto Ornelis deu um show de bola, né, cara? O hospital que cuidou do meu mano Ernesto, né?
Os dois Ernesto. Xará.
Então mandar um abraço pro Dr. Ciro Lianes lá também, toda a gurizada que ajudou. E o mano já tá em casa batendo bombo legueiro lá, incomodando.
Boa, meu compadre. Compadre, deixa eu te perguntar: tem uma vaga na van? Tem espaço na van? Uma vaguinha?
Pra ti?
Ah, eu gostaria de saber a resposta, independente de pra quem.
Ah, não. Teria.
Pra mim, teria ou teria?
Não tem uma
van. Tem um espaço na van.
Tem sempre um espaço na van.
Ah, que tá 10. Tu não quer levar o Ivan contigo?
Cara, o Ivan, tu quer ir com a gente?
Quer ir, Ivan?
Onde é que nós vamos?
Passo Fundo.
Passo Fundo, cara.
Quando?
Sábado.
Não pode.
Não pode, cara.
Não dá, sábado é ruim pra mim. Eu faço capoeira e catequese, eu não
posso. Capoeira, e o professor é o mesmo.
Eu tava fazendo a capoeira EAD?
Não, agora tem a prova é presencial.
Ah, a prova é presencial, sim, tá certo.
Tem que ir lá fazer o presencial.
É sábado, então a prova.
Tu sabe, catequese é sábado e a capoeira também, é com o mesmo professor.
Ah, é com o mesmo professor? Isso. Catequese, capoeira?
Isso aí.
Que interessante.
É o pai do Marcelo Horst, é forte.
Ele reza um terço e depois te dá um crucifixo.
Então, Rafa Gomes, tu leva então o...
Vamos!
O prêmio aí do...
Cara, boa, tá indo de
vejo,
né?
20 de agosto.
Ah, eu me perdi. Não, eu vou votar no Léo, cara. Desculpa. Vou votar no Léo.
Porra, a última coisa que tu me diz...
Desculpa.
Tu ganhou na Uma.
Cara, tu tá muito felizinho pra sair em férias. Não vai ser tão feliz
assim. Esse boné parece o Liminha do Gugu. Tá?
Obrigado, Liminha. Boas férias pra ti, tá? Boa jornada na Gaúcha hoje.
Obrigado.
E daqui a 20 dias a gente te espera de volta aqui. Tá lá? Te
concorda
e curte as férias com a família.
Diz que tu é do Pretinho lá, cara.
E você, querido ouvinte, uma baita noite de quarta-feira. Um abraço e até amanhã. Tchau.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.